noite, gente. Estou aqui, cheguei de Portugal ontem, e toda vez que eu vou lá em Portugal, eles me dão, eu trago alguma coisa interessante. Desta vez, eles me trouxeram a água mineral, assim, e eu tomei a água e tirei o rótulo para dar à minha sogra. Sabe como é que é o nome da água mineral? Pé na cova. É uma maravilha. Já mostrei para ela, devo dizer para vocês que ela não gostou muito, não. Ai, ai. Mas é assim mesmo. Mas muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico muito interessante, muito pertinente. É 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, versos 12 a 14. Diz assim, 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, uma vez mais, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Olha que coisa, é um texto para todos nós. Ele fala dos pais e fala dos jovens. Um texto bíblico direcionado especialmente a vocês, nessa faixa etária que estão aqui nesta noite. A gente tem viajado aí pelo mundo afora, e é impressionante, aonde a igreja está viva é porque o jovem está ativo. Se você quiser ver um funeral, vá numa igreja onde os jovens estão parados. Então, esses dias atrás, saiu um artigo no New York Times, no Christian Post, uma pesquisa no Canadá e nos Estados Unidos. Canadá só tem 3% da população frequentando igreja, 3%. Um país de 34 milhões, 66% se dizem cristãos. Mas, então, eles fizeram uma análise, um estudo, para ver o que, que estava acontecendo, porque, apesar de 3% dos canadenses frequentam a igreja, há muita igreja crescendo. 3% é 1 milhão de pessoas. Então, há igrejas crescendo. E eles fizeram análise e descobriram duas coisas importantes. As igrejas que crescem, elas são muito firmes na doutrina e elas deixam o jovem trabalhar. O jovem se entusiasma. Mas isso eu não precisava nem ter feito uma pesquisa para um negócio desse aí. É o óbvio, porque com os mais idosos está a experiência, mas com os mais jovens está a vitalidade. A vitalidade da igreja não se encontra com pessoas da minha idade. Pode ter a experiência, mas a vitalidade não. A vitalidade da igreja está com você. E você tem que se apaixonar por Cristo mais ainda. Porque o futuro da igreja e o presente da igreja depende de você. Essa é que é a realidade. Se quiser saber como será a Igreja Batista Central daqui a 15 anos, pergunta como é hoje. Com você. O texto nos diz aqui que os pais têm o conhecimento e os jovens o dinamismo. Se você observar, conhecimento é um verbo meio passivo. Você adquire e você entesoura. Os três verbos referentes aos jovens são profundamente ativos. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Que coisa fenomenal. Sois fortes. Quer dizer, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não é que o mais velho não vence o maligno, mas é mais complicado. A bagagem é maior. Tem muita coisa, a vida já fez carregar muito peso nas costas, a bagagem está com você, está pesada. Então, os jovens, eles têm essa capacidade muito maior, dinâmica, do que pessoas mais idosas. Agora, tem que ter este balanço. A igreja saudável tem que ter esse balanço, tem que ter a experiência e a vitalidade. Houve um caso na história das missões de um grupo de missionários luteranos que descobriu uma tribo da Idade da Pedra, nas Filipinas, vivendo nas cavernas, no meio das florestas das Filipinas, sul das Filipinas. Ficou conhecido como o caso do machado de pedra, o caso do machado de aço. Eles chegaram lá e descobriram que era um grupo de 120 pessoas, dos quais mais ou menos uns 12 a 15 eram sênios, eram idosos. E eles guardavam com eles um machado de pedra. Quando os jovens precisavam derrubar uma árvore para construir uma casa, uma coisa assim, vinham aos idosos e pegavam com eles o machado de pedra, mas derrubar uma árvore com machado de pedra é de lascar. E demorava demais. Então, os missionários, na boa intenção, trouxeram o machado de aço e puseram nas mãos dos jovens. O que é que aconteceu com aqueles 15 idosos? Cometeram suicídio. Porque a única razão que eles tinham para continuar existindo era a experiência, era poder ser guia, poder ser orientador, poder ter um símbolo de produção, que era o machado de pedra. O jovem conseguiu o machado de pedra, substituiu o machado de pedra pelo machado de aço, acabou a necessidade deles cometer suicídio. Isso é um fato verdadeiro. Aí o que é que aconteceu? Uma tribo vizinha entrou em guerra com aquela tribo. Restavam 105. Quando a tribo chegou, não haviam mais os idosos para dar as palavras de sabedoria. Os 105 cometeram o suicídio. A tribo desapareceu. Ficou conhecida como o caso do machado de aço, na história da antropologia, por falta de entender que há uma dinâmica no relacionamento das gerações na igreja. Uma tem a experiência, a outra tem a vitalidade. Ai dos experientes se abrirem mão da vitalidade dos mais jovens. Essa é que é a realidade. Então, eu pus algumas coisinhas aqui para a gente bater um papo, porque eu reconheço que o futuro e o presente da igreja estão nas mãos de vocês, da Batista Central, está na mão de vocês. A Bíblia diz assim, que os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. O que é que sobra mais para um velho? Não é sonhar? Sonha do céu, né? Sonha do que poderia ter sido. Na verdade, a única maneira da visão, por exemplo, eu tenho um sonho, o sonho de ver uma igreja animada, atuante ao redor do mundo. Nós estamos com 500 mil líderes de jovens envolvidos. Você já pensou que coisa tremenda? 500 mil líderes de jovens que lideram 55 milhões de outras pessoas. É um movimento, nós queremos ver um tsunami acontecendo no mundo com essa moçada toda, das quais você é parte já. Essa igreja e você já faz parte dela, já está rolado. Apaixonados por Cristo, aquela coisa tremenda. Mas isso é a minha visão, digamos assim. Mas jamais poderá se concretizar se não for na vida de vocês. Porque o idoso, o que ele tem é sonho. Você está entendendo o que estou querendo dizer? Na verdade, quando os mais experientes da igreja têm uma visão, o que eles esperam é que vocês sejam os concretizadores da mesma. Porque a gente vai passar, vocês ficam. Então, é uma coisa tremenda isso que o profeta Joel nos diz. Os jovens têm visões. Se vocês conseguem ver a igreja para frente, como é que ela vai estar? A gente pode inspirar, mas vocês é que têm que concretizar, têm que realizar. Os idosos têm os seus sonhos. Hoje em dia, a média de idade de um muçulmano no mundo é 25 anos. É porque, primeiro, ele se multiplica igual um coelho. Osama Bin Laden era o filho número 52. O pai era um touro. E tinha 4 mulheres a cada tempo. Porque no islamismo você pode ter 4 esposas simultâneas. Mas se você não gostar, basta você dizer 3 vezes: não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais, arruma outra. Então tem gente que já teve 40. 50, isso é uma esculhambação, uma coisa terrível. Pois bem, sim, ele era o filho número 50, então multiplica igual a um, a coelho, né? Barata, coelho, o que for que vai muito rápido, rápido, mas é demais. Pois é, 25 anos é a idade de um muçulmano no mundo, a média. A idade de um budista, que aí já fica mais contemplando, a idade de um budista é 32, média. A idade de um cristão é 52. O New York Times publicou, há duas semanas atrás, um artigo que dizia que os pastores, daqui a 20 anos, têm que se especializar em fazer funeral. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que nós estamos? Já pensou? Ele se mantiver a média, porque é 52 somando uma igrejona dessa aqui, medindo vocês aqui tudo. Mas se puser só as igrejas mais paradonas, tradicionais, isso é 62. Ele diz, para um pastor ser bem-sucedido, daqui a 20 anos, tem que se especializar em fazer enterro. Falei, vai chupar meia? Tem que alterar isso aí. Tem que alterar. Agora, como é que a gente altera se os jovens cristãos, as famílias estão diminuindo? A média do... Quer dizer, tem lugar que... Na Nigéria, no Quênia, a média de tamanho de uma família cristã é de 8 filhos. É uma multiplicação também. É, mas, no geral, é 1, 2. Como é que a gente vai alterar isso aí? O que é que vocês acham? Só tem um jeito. Ou a gente começa a ter filho de novo, o que é problemático para muitos, ou a gente lança de cabeça na tarefa do discipulado. É ganhar outras pessoas para Cristo, que venham de fora do redil, e não sejam só de dentro, é cruzar as fronteiras e alcançá-los. O problema é, preste atenção nisso aqui, ó, o percentual de pessoas cristãs no mundo que estão ganhando outras para Cristo é 7%. 93% dos cristãos no mundo estão muito contentes apenas em ser uma creche, eles não querem ser um quartel. Então, nós temos que entender que a gente é um exército, o exército do Senhor. A gente só tem um jeito de inverter isso aí, é através do discipulado. E não há grupo mais talhado para o discipulado do mundo que não seja os jovens. Olha, eu estava na Armênia domingo passado. A Armênia é um país perdido no meio de nada. A Armênia já teve 3 genocídios na história delas. O último foram os turcos. Os turcos mataram 1.800.000 armênios no ano de 1918. Mas é um povo cercado por muçulmanos de todos os lados. Só sobra uma brechinha para a Geórgia e a Rússia. Lugar onde, de onde eu estava vendo o Monte Ararat. Eu procurei Noé, mas o bicho não estava lá. Então, mas estava lá o Monte Ararat, 30 quilômetros da cidade, coberto de neve. Você vê, um lugar muito bonito, não abrem mão do Evangelho. Aí você vai lá e se diz, meu Deus, Armênia. Aí quando você vai lá, eu fui lá para encontrar um país andando para trás, miséria, tem miséria, mas um país onde não tinham mais jovens. Fiquei abismado, a moçada na igreja, faltou energia na hora. Na hora da pregação, pum, faltou energia. E aí o pastor veio, aquela igrejona gigantesca, cheia de moço, 80% da igreja com menos de 25 anos de idade. Toda em célula, 8 mil células. É um negócio fenomenal. E o pastor veio lá e falou, não se preocupe, numa escuridão, que agora é templão, né? Faltou energia, tudo no escuro, o grupo de louvor cantando no gogó mesmo aqui, e sem música nenhuma, e ninguém escutava nada, então cada um cantava do jeito que queria. Aquilo virou uma bagunça. Mas o pastor falou, não se preocupe, porque isso faz lembrar o nosso começo. Quando tudo começou, nós tínhamos 1 hora de eletricidade por mês, por semana. Então, nunca batia, era tudo no escuro, era dentro de um curral que nós nos reuníamos. Agora, nós estamos nesse lugar maravilhoso, eu perguntei para ele, como é que brotou? Vocês começaram como igreja celular? Igreja de discipulado? Ele falou, não, começamos como uma igreja comum, era um culto, plantando igreja. Mas o que é que levou vocês a mudarem para a igreja celular? Ele falou, perseguição. Quando me puseram na cadeia, porque tem muita influência da Rússia, eu fui preso, porque estava começando uma igreja que não era igreja ortodoxa, me puseram na cadeia, eu falei, está aí a solução. Vamos, porque comecei uma célula na cadeia, hoje são 8 mil. Não é uma maravilha uma coisa dessa? Agora, 30 anos atrás, ele tinha 18 anos. 18 anos. O mundo está na mão dos jovens. Está nas suas mãos. Não está... Eu visitei uma igreja, eu acho que até já falei aqui, eu cheguei lá em New Rochelle, eu moro lá em Nova York, fui a New Rochelle visitar uma igreja de uns templos mais lindos que eu entrei na minha vida. De fora me atraía, disse, vou lá. Grandão, bonito, estacionamento gigantesco. Falei, isso no domingo deve ser de arrebentar. E eu falei, vou lá. Chego no domingo lá, só tinha 15 carros. Falei, deve ter retiro espiritual, alguma coisa. A turma deve estar tá por aí, né? Eu entrei lá, o diácono veio me receber na porta de andador. Vê lá ele. 87 anos. O senhor é visitante aqui? Estava óbvio que era. Tão jovem? Eu falei, ah, bom. Quando eu entro dentro do templo, havia 23 pessoas. Um templo gigantesco. E eu notei que tinha metade de um lado, metade do outro. E de um lado tinha cortina na janela, do outro não tinha. Aí eu fiquei curiosíssimo. Eu perguntei, escuta, meu amigo, antes de eu me sentar ali, me responda por que é que tem cortina numa janela de um lado e não tem cortina do outro. Ele falou, sabe o que é? Que a igreja quase dividiu, porque tinha o partido dos que queriam cortina e os partidos dos que não queriam cortina. Aí, para resolver o problema e manter a paz... Quem quer cortina, você está vendo, fica sentado ali. Quem não quer cortina, fica sentado aqui. Aí você pergunta, precisa explicar porque não tem ninguém dentro da igreja? Não tem um jovem. Era a igreja mais perto do céu que você já pode ter visitado. Não tem um jovem. Sabe por quê? Porque jovem gosta e se sente atraído por desafio. Por que é que a turma mete uma... Eu conheci três terroristas que se converteram. Fabricava bomba. Agora eles estão dizendo... Eu falei, você não tem medo da bomba? Ele falou, primeiro, não tem porque o povo tem medo. Pensa que a gente é terrorista. Segundo, como é que eu posso ter medo da bomba agora que eu conheci Jesus, se eu não tinha antes? Quanto maior o desafio para a moçada, mais eles respondem positivamente. É uma coisa tremenda. Então, nesta igreja, era assim, um verdadeiro dinossauro. Você ia, era a igreja dos dinos. Na universidade que eu trabalho, lá nos Estados Unidos, me chamaram para... Sabem que eu sou pastor, para eu pregar numa igreja. Por um ano, enquanto eles procuravam um pastor. Estão procurando até hoje. E quem é que quer ser pastor daquilo ali? Mas é linda, é uma igreja em templo suíço, o estilo suíço. Eu falei, vou dois domingos por mês, que o Global Kingdom não estava exigindo tanto, faz 8 anos atrás. Eu falei, vou, quanto tempo vocês querem ir lá? Ele falou, um ano, pastor. Eu falei, tá bom, mas olha, eu deveria ter ido antes lá. Porque quando eu entrei na igreja entusiasmado para o domingo do meu primeiro pregação, havia, com toda a segurança, umas 16 pessoas. E não tinha ninguém comendo de... A irmã mais jovem da igreja, que todo mundo falava que era muito jovem, ela tinha, no mínimo, 68 anos. Era o resíduo da mocidade. Olha, eu vou dizer para vocês, eu só aguentei 7 meses pedir licença. Porque eu tenho um telefone celular que eu não dei para eles. Eu deixei o telefone de base, que ninguém usa mais, mas ninguém vai ligar. O que é que você acha? Todo dia eu chegava em casa, tinha um telefonema. Ah, o senhor pode vir aqui orar comigo? Eu tento que trabalhar. Falei, vô, o que é que houve? Caí, não vi o negócio. Quebrei a perna. Aí, falei, no outro dia, o que é que foi? É artrite. É dor na coluna. fui diagnosticado com câncer. Eu comecei a ficar doente. O telefone tocava, eu entrava em pânico. Fiquei com a síndrome do ring, 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 ring. Meu Deus, é de lá. Aí eu falei, olha, vocês têm que arrumar alguém mais ou menos na mesma... Que tope isso. Eu tô parando. Saí de lá, porque eu estava ficando doente. E todos os dias passam umas 100 mil pessoas na porta da igreja, a pé. A igreja vai perdendo o foco, vai perdendo os jovens. Há uma igreja em Atlanta que gastou 10 milhões de dólares para construir uma Disneyland da igreja. É um negócio inacreditável. Você entra dentro dela, você fica doido procurando Mickey Mouse. É lindo, não tem mais um jovem, teve no primeiro mês, porque encheram de tecnologia, só para descobrir que 3 meses depois era ultrapassado. Ninguém vem mais. Quem é que vai querer brincar com Mario Bros? Não vem, já foi isso aí, mas gastaram uma enormidade. Eles esqueceram que o que atrai a moçada para a igreja Não é a tecnologia. O que atrai mesmo, e o que deve atrair mesmo, é a mensagem que nós temos, que é incomparável. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Nós não temos recurso para competir com a tecnologia do mundo, com os avanços do mundo, mas eles não chegam nem um tiquinho perto da gente naquilo que nós temos a oferecer. Negue-se a si mesmo, toma a cruz, me siga, morra para você mesmo, para ganhar a Cristo. É isso que vocês têm que decidir a cada dia. Essa é a nossa chamada. É assim que a igreja tem caminhado no decorrer dos séculos. Olha, eu estive preparando aqui para trazer um... Ninguém dormiu ainda não, gente? Porque eu fiquei com uma pesquisinha histórica sobre jovens na igreja. Você vê... Alguém já viu aquele quadro do Da Vinci, da Santa Ceia? É tudo velho, já notou ou não? Tudo de barba branca, já notou isso aí? Que quadro mais distante da realidade? Jesus tinha 33 quando aquilo aconteceu, e todos os apóstolos tinham menos do que ele. Como é que pode ter barba branca? É uma coisa horrível, transmite uma ideia ruim. Eram tudo moço. André tinha 18 anos, diz os historiadores, quando Jesus disse assim, venha, Jesus falou, venha, me siga. E ele então chegou para Pedro e disse, encontrei o Messias. E Pedro veio, Pedro devia ser uns 2, 3 anos mais velho do que ele. Moçada, que na tradição rabínica, você não poderia ter discípulos mais velhos do que você. Se Jesus tinha 30 anos quando ele começou a pregar, todos os outros tinham menos do que ele. A turma que virou o mundo de cabeça para baixo era tudo jovem. Tudo jovem. É verdade que teve o Nicodemos, mas Nicodemos apenas deu dinheiro, deu o lugar para enterrar Jesus, que ele tinha experiência, tinha o conhecimento, negociou com as autoridades para não matar muita gente. Isso ele fez, mas quem virou o mundo de cabeça para baixo foram os jovens. Dos 12 apóstolos, um traiu, outro foi posto no lugar. Dos 12 apóstolos, 11 morreram por Cristo. Morreram mortos, mataram eles. Pedro e Paulo tiveram... Paulo teve a cabeça cortada no ano 62 por Nero em Roma. Pedro, na hora de ser crucificado por Nero, ele disse assim, não mereço ser crucificado em pé. Me crucifique, mas me crucifique de cabeça para baixo. Morreu de cabeça para baixo, crucificado. Natanael foi morto na Etiópia. André, Tomé, o que duvidou de Cristo, não é que ele andou 3.600 quilômetros, jovem, velho, não aguentava isso aí, para pregar o evangelho na Índia, e morreu... martirizado na cidade de hoje, Chennai. Eu visitei lá o túmulo. Em Chennai, o evangelista Marcos, O Marcos, que Barnabé levou com ele, depois houve aquela briga toda, depois Paulo mandou chamar de volta. Jovem, um semi-adolescente, Barnabé foi para o Egito, levar o Evangelho no Egito, fundou o Evangelho no Egito e morreu com a cabeça cortada. Eu visitei o túmulo dele, e quando entrei lá, ninguém pediu, mas eu tirei o sapato, porque é embaixo do templo da Catedral Ortodoxa de Copta de Alexandria. Quando eu entrei ali, eu disse, é território santo. Um jovem que levou tão a sério o chamado de Jesus, de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, que foi martirizado ali em Alexandria. Se dependesse daquele de Ananias e Safira, de Atos capítulo 4, a igreja tinha morrido em Jerusalém. Quem levou adiante foi os jovens. É você o futuro da igreja e o presente. Mas você tem que ter essa raça, essa paixão. Não pode ser só paixão para comprar um tênis caro, uma paixão para comprar uma roupa da moda. Você tem que ter paixão por Jesus. É isso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não floresce. É isso que tem que acontecer. Olha, a história do cristianismo começou assim. Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Antes, jovem, torna-te padrão, padrão dos fiéis. A história da igreja é maravilhosa, porque, olha, tem um cara chamado São Patrício. Vocês talvez nem tenham escutado falar nele, mas ele é o padroeiro da Irlanda, São Patrício. Mas ele tinha 6 anos de idade, o pai dele era um diácono, no ano de 406 da era cristã. Um diácono na Inglaterra. Não é que os piratas sequestraram o menino e levaram para a Irlanda? Ele ficou 10 anos escravo na Irlanda, cresceu escravo na Irlanda, conseguiu fugir num barco francês. 16 anos de idade, ele chegou de volta em casa. Na noite que ele chegou, Jesus apareceu para ele. E junto com Jesus, três anjos, ele diz no seu testemunho, que eram semelhantes aos povos irlandeses, ou celtas, e dizendo, venha nos ajudar. Ele saiu de casa e foi com 16 anos, foi como missionário para a Irlanda. Primeira coisa que ele enfrentou foi, como é o nome daquele cara do Senhor dos Anéis, aquele druida? Porque era o que tinha lá, os druidas são irlandeses. Numa montanha, um moço de 16 anos teve uma batalha espiritual com o maior feiticeiro do país. E expulsou o demônio do feiticeiro. E a Irlanda inteira se converteu. E da Irlanda ele voltou à Inglaterra, evangelizou o resto, evangelizou os holandeses, evangelizou os franceses, os grupos missionários de discipulado, era tudo pequeno grupo, que eles organizavam na história da igreja, pequenos grupos, cela, e saíam pregando o evangelho a partir de um lugar chamado Iona e Columbina, foram evangelizados, e através deles, os descendentes deles somos nós. Nós, descendentes deles. Porque eles chegaram até nós através dos missionários que nos evangelizaram. Jovem, que ousou dizer, nem cavaca tussa eu não abro mão de Jesus Cristo. Essa paixão tem que estar no seu coração, meu amigo. Se não tiver essa paixão, você não está entendendo o que é cristianismo. Aí teve São Francisco. São Francisco hoje é idolatrado, mas ele nunca quis ser idolatrado. Ele é um crente. Converteu-se aos 20 anos. O pai, um advogado muito rico, mandou ele querendo estudar, ele converteu-se indo brigar, porque naquela época a Itália era dividida, cada cidade era um país. Então foi uma confusão danada. Ele ia brigar com o pessoal da. O Assis ia brigar com uma outra cidade na vizinhança. E ele então. Jesus aparece para ele, e ele diz assim, nunca mais vou ser soldado de rei nenhum, eu vou ser soldado do rei dos reis. Ele voltou para a sua cidade, o pai quis forçá-lo a... Aí ele fez uma peregrinação a Roma, e quando chegou em Roma, o pai dele muito rico, ele fez questão de pedir esmola na entrada do templo, junto com os outros. E aquilo mexeu demais com ele, voltou em casa e falou: pai, eu não vou mais, não vou mais na guerra e não vou fazer advocacia, eu vou ajudar os pobres. O pai falou: você está louco? Está louco? E o pai tentou segurá-lo, ele entregou as roupas, saiu correndo nu na cidade. E organizou uma célula com 5 outras pessoas que transformaram o mundo da época dele. Transformaram o mundo da época dele. Ele tinha 23 anos, sabe o que é que ele fez? Organizou-se e foi evangelizar, foi para o Egito evangelizar o sultão muçulmano, correndo risco de vida. 23 anos de idade. O Papa e os outros estavam lá em Roma tomando vinho. E o jovem, cheio do entusiasmo, cheio do fervor por Cristo, sai da Itália com perigo de vida e vai até o Cairo evangelizar o sultão. Não é uma coisa impressionante? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Lutero, 22 anos, terminou seu mestrado, 24 anos de idade já ensinava teologia. João Calvino, criador do presbiterianismo, 24 anos de idade, já tinha saído para Genebra, perseguido, estavam querendo matá-lo. Escreveu um livro para quem queria se batizar, tinha que estudar esse livro, 700 páginas. E o povo estudava. E, com 27 anos de idade, as institutas da religião estavam prontas. Logo depois, aconteceu um caso de um jovem de 17 anos, chamado Zuzendorf. Ele converteu-se. Com 17 anos, entrou no mestrado. Naquela época, o povo vivia 30 anos, 40 anos. Aos 14, ele entrou na faculdade, 17 anos, terminou, entrou no mestrado, morreu um parente, deram para ele umas terras imensas na fronteira da Polônia, com a República Tcheca e Alemanha. Estava havendo uma perseguição muito grande de protestantes lá, ele abriu a fazenda dele para um grupo na Morávia, daí vem os moravianos, Morávia, e 200 vieram. E começou um movimento missionário, muito antes de começarem formalmente a mandar missionários, em 30 anos, aquele jovem, com 21 anos, já estava a equipe formada lá, ele liderando tudo, mandou missionários para 50 países. Dois deles, 19 anos e 21 anos de idade, disseram: estamos sentindo chamados para ir para a ilha de Santa Cruz e São João, no Caribe. Aqui no Caribe, dois jovens. Aí a igreja os abençoou, a família dele os abençoou. Eles vieram na Companhia das Índias Ocidentais para comprar o bilhete para ir para essas duas ilhas. O cara falou: não tem jeito, porque lá só pode escravo, porque plantava cana-de-açúcar, só tem indiano lá, só planta, e africano, é só cana-de-açúcar, só tem escravo. Eles falaram: ah, é? Que notícia boa! Porque nós somos escravos de Cristo, o lugar bom para a gente. Então, lá vamos nós como escravos. 19, 21 anos de idade, a igreja os abençoou. Quando o navio chegou nas duas ilhas lá, o comandante teve dó deles, falou: jovens, vocês evidentemente não são do mesmo grupo, vão embora, suas famílias estão lá na Europa, vocês ficarem aqui, vocês vão morrer, quem escravo aqui vai morrer. Aí eles falaram: ah, é? Que coisa boa. Porque já morremos com Cristo. Já morremos com Cristo. Então, se tem um lugar bom para a gente, é aqui. Ficaram 25 anos sem ninguém ter notícia deles. A Holanda finalmente falou: é hora de abrir para a colonização. As Índias Ocidentais abriram para quem quisesse morar lá. Primeira coisa que a igreja moraviana fez foi mandar um emissário para ver se estavam vivos. 25 anos depois, os encontraram lá. Um tinha 46 anos, o outro tinha 44. Mas, junto com eles, encontraram uma igreja de batizados nas duas ilhas de mais de 20 mil membros. É assim que a coisa caminha. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes, né? É desta maneira. Olha, eu estava no Iraque, setembro passado, no Líbano, estava no Vale de Beca, uma igreja batista muito boa, chamada Igreja Batista da Videira Verdadeira. Ela tinha 300 crentes quando os refugiados começaram a chegar, sírios. Hoje está com 5 mil, 4.700 convertidos do Islã. Mas aí eu fui lá conhecer, aí eu fui lá, o pastor, sabe como é que é o nome do pastor? Jihad, Guerra Santa. Aí eu fui lá e o pastor Jihad falou, você quer ver, vou botar um povo aqui para conversar com você. E ele me trouxe uma garota de 17 anos de idade. A mãe dela e o pai, e tem mais outro irmão, a mãe dela era PhD em estudos islâmicos. E o pai era, não era lá muita coisa, era um muçulmano acomodado. Mas eles fugiram da guerra e Jesus encontrou-os. E ela se converteu, ele também se converteu. A notícia correu 14 quilômetros de distância na Síria. Veio de volta uma cartinha, um bilhete de lá, dizendo, soubemos que vocês se converteram, estamos indo aí para matá-los. Família toda. O marido, que era um muçulmano manso, e se converteu e está cheio de fé em Jesus, não vá pensar que eles são velhos, não. Essa PhD tem 33 anos. É porque no muçulmanismo você casa a partir de 9 anos. Então, essa menina, 17 anos, é filha dela. E ele mandou um bilhete de volta, no mesmo bilhete que veio a notícia. Quanto a matar a gente, não tem problema. Pode matar, porque já morremos com Cristo. Quanto a matar crucificado, como diz o seu bilhete, não merecemos essa honra, arruma outro jeito. Até hoje não mataram. Mas ela tem 17 anos, agora ela está com 18. O pastor Jihad falou, vai com ela visitar o galinheiro. E eu fui lá no galinheiro. O galinheiro, porque a exploração dos refugiados é tão grande, dos libaneses fazem, que um cara lá transformou um galinheiro com plywood em 50 apartamentos. Mas não limpou, é pulga, é fedor para todo lado. É lá onde ele paga $300 por mês para morar no galinheiro, cada família. Mas, de qualquer maneira, fomos lá. Não tem trabalho, aquelas famílias imensas, 50 famílias. Ela já chegou cantando cânticos a Jesus. E eu morrendo de medo, vai sobrar para mim aqui, vou morrer. De repente, começa a sair criança de cada uma daquelas portas, que cada família tem 5, 6. Virou um coral gigantesco de umas 200 crianças cantando louvores a Jesus. Mal as crianças tinham saído pelas portas, quem sai? As mães. Tudo cantando as mesmas músicas. Tudo de véu, cantando louvor a Jesus. Terceiro grupo que saiu, os homens, porque não tem emprego. Tudo lá, cantando louvores a Jesus. Ficou um coral de umas 300 pessoas, com ela liderando lá na frente, com 17 anos de idade. Todos os 300 agora cristãos, cantando louvores a Jesus, evangelizado por uma destemida garota de 17 anos de idade. Você está se entusiasmando com isso aí? Olha o futuro que tem para cada um de nós, meus queridos irmãos. Você é uma maravilha. Você sabe qual é o problema? O perigo. O perigo é a prosperidade na vida da gente. Todo mundo está família boa, trabalhando, arrumando a coisa. O perigo é que a prosperidade para os jovens é irmã gêmea do secularismo. Porque parece que o tempo vai passando, os padrões da gente mudam tanto que as nossas preocupações passam a ser o carro, a roupa cara, o sapato caro, a joia, blá, 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 o videogame. Está entendendo o que estou dizendo? Porque agora você tem. Quando a gente não tem, quando o avivamento aconteceu na Coreia, aconteceu no meio de jovens, na década de 50, 60, 70. Eu comi cachorro na Coreia, sem saber que estava comendo o Lulu. Eles prepararam o Luluzão lá, eu mandei ver. Depois é que falaram que eu tinha comido o Lulu. Quase que eu vomito lá e tinha que ficar dando risada na cara deles, assim, para manter as aparências. Aquela carne seca. Mas aí eu fiquei perguntando, meu Deus, por que eles comem cachorro? Porque é uma questão cultural, é a carne. Mas por que eles comem cachorro? Eles comem cachorro porque, quando os japoneses destruíram o país lá, eles não tinham outro animal, não tinham proteína, eles tinham que comer aquilo lá. Então, eles pegavam os cachorros, acabou o cachorro na rua, virou tudo prato especial. E os historiadores dizem que, quando a guerra na Coreia acabou, as árvores não tinham folhas, porque eles tiraram todas as folhas para fazer chá. Foi assim que eles sobreviveram, foi com carne de cachorro e chá. Mas era tudo jovem, porque os mais velhos foram mortos, todos jovens. 130 montanhas de oração foram criadas. Em todo canto na Coreia, o povo subia o monte para orar, porque não tinha outro lugar para subir. E aquele versículo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Era o versículo dos jovens da Coreia, porque eles não tinham nada, a renda per capita era $300 por ano. Quer dizer, que a renda diária de uma pessoa era R$3. Morria de fome, mas tinha Deus. Demorou 20 anos, mas a renda per capita da Coreia chegou a $1.300 por ano. A frequência às montanhas de oração caíram 20%. Hoje está $23 mil, é muito rico lá. Restam duas montanhas de oração no país. E uma delas é para turista visitar, ver como foi bonito o avivamento. A outra ainda vai gente. E não vai mais um jovem lá. Porque tem tanto que já não precisa elevar os olhos para os montes e perguntar de onde vem o socorro. O socorro vem hoje da conta bancária. Se Deus não responder, o dinheiro responde. Você está me entendendo aqui? Entende? Não tem nada de errado com a prosperidade, mas prosperidade tende a tirar o foco de Deus da vida da gente. Eu costumo dizer que a medicina cristã se torna o nosso veneno. Onde o cristianismo chega, o povo melhora, porque deixa as drogas, deixa a bebedeira, melhora. A geração seguinte bota os filhos na escola, a geração seguinte está num patamar econômico diferente. Foi sempre assim, até livros escritos sobre isso. Na terceira geração, a nossa medicina mata, vira o veneno. Não pode acontecer numa igreja como a de vocês aqui. Vocês não podem permitir isso. O foco da vida de vocês não pode ser isso aí. O foco da nossa vida é quer vivendo, quer morrendo, somos de Jesus. A gente tem que amanhecer e morrer, amanhecer e dormir com essa paixão no coração. Ou então a gente não entendeu negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Quando perguntaram a João Batista, pregou um sermão sobre conversão e arrependimento, o cara, um rico, naquela época que ele tinha duas túnicas, era rico. Perguntou para ele lá, e o que eu faço, irmão? João disse, fica com uma, companheiro. Não é para ficar na miséria, não. Mas ajuda quem não tem, mantenha a sua paixão viva. Dá outra a quem não tem. Viva com tranquilidade. Mas lembre que a vida não consiste apenas de comer e beber. A vida consiste em viver para a glória de Deus. Olha, como é que a gente vai terminar isso aqui? Porque a gente tem que terminar. Eu fico vendo aí essa... Eu estou impressionado com as coisas que eu estou contemplando em alguns países do mundo aí. Por exemplo, a Indonésia. Indonésia são 2 milhões de jovens muçulmanos que se convertem a Cristo todos os anos. Em 2050, a Indonésia não será mais um país muçulmano, maioria será minoria. Cristianismo será a maioria lá. Mas aí você pergunta, meu Deus, uma moça recém-casada, 17 anos de idade, Indonésia tem 4 mil ilhas, tem áreas muito subdesenvolvidas, ainda tem briga entre vila com vila. Não é que numa dessas ilhas, uma vila, quem é da vila cristã é cristã, quem é da vila muçulmana é muçulmano, nessas, no meio das selvas. Não é que houve uma igreja acomodada lá, igreja reformada, acomodada, porque todo mundo na vila era dela, cerca de 200 pessoas, a tribo vizinha, a vila vizinha, muçulmana, veio e matou 120 pessoas. Um dos homens se escondeu, dos homens cristãos sobreviventes, se escondeu na floresta, esperando a noite, vendo os gritos. Ele ficava perguntando, e a minha esposa? A moça com 17 anos, minha esposa? E a minha sogra? E meu filho? Como estão? Que tinha tudo lá, que tudo no casa cedo. Quando os foram embora, ele voltou e encontrou a esposa morta e o filho morto. E a mulher desaparecida. 4 anos ele ficou procurando, até descobrir onde ela estava. Então, descobriu onde ela estava. Não é que conseguiu trazê-la de volta aos 21 anos de idade? Ela tinha sido a mulher de um dos caras da vila lá, muçulmano, e tinha gerado uma criança, uma menina, que estava agora com 3 anos. Conseguiram comprá-la, e ela veio e encontrou com ele, e ela super envergonhada, e ela, por causa da tradição e da cultura, falou, você tem todo direito a me desprezar. Desprezar. Estou falando de gente de 22 anos de idade. Tem todo o direito a me desprezar. Eu fui abusada por outros, mas eu tenho um filho com ela, está aqui essa menina, 3 anos. Eu vou entender se você me desprezar. E ele falou, desprezar? Quando eu casei com você, eu prometi que haveria de amar você na alegria e na tristeza, na dor e no gozo. Venha, bendita. Eu fico emocionado, só lembrando. Porque se fosse um mais velho aí, que já brigou demais no casamento, ia dizer, se vira, vai embora. Jovem. Venha, minha querida, você é daqui. Foi minha filha, e essa filha que não é sua? Falou, quem falou que não é minha? A partir de agora, ela é. E tem uma coisa, nós vamos amá-la, cuidar dela e treiná-la para que ela volte lá como uma missionária para eles. Meu Deus do céu. Essas são as pessoas de quem o mundo não é digno. Não é digno. Olha, irmãos e irmãs, quando o Titanic afundou, todo mundo comenta sobre o Titanic. Levou 2 horas e 30 minutos para ele afundar. Sobrou muita gente, morreu muita gente, mas sobrou muita gente porque teve tempo de sobrar. 2 meses depois, na mesma costa de Newfoundland, no Canadá, um barco chamado Irish Princess saiu do Canadá para a Inglaterra, com mais ou menos umas 1.200 pessoas, entre elas 134 jovens da Associação Cristã de Moços canadense, que iam para o Congresso Mundial da Associação Cristã de Moços, que era em Londres. Não é que no iceberg o barco bateu e levou só 15 minutos para afundar? Não deu tempo pegar o colete salva-vida. Quem era jovem, tinha vigor, pegou. Os 134 jovens cristãos conseguiram colete salva-vida. E eles pularam no mar. E quando começaram a ver os outros morrendo, todos eles tiraram os seus coletes e deram para os outros, e todos os 134 morreram. Um deles, uma moça, o sobrevivente contou a história. Diz que ela vinha nadando com colete salva-vida ao redor dela, até onde estava esta mulher. E, de uma maneira impressionante, tirou o colete e deu para ela. A mulher falou, não, eu já tenho 60 anos. Você é uma jovem, devia ser adolescente. Você tem o futuro adiante para você viver. Você pode ser muito feliz. Ela falou, nada me fará mais feliz do que o lugar onde eu vou hoje, sabendo que eu salvei uma vida. A mulher foi salva, a moça foi estar com Cristo. 134 adolescentes cristãos salvaram 134 pessoas dando sua própria vida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não vai produzir fruto. Terminando aqui, a universidade que eu sou um dos diretores é cristã. Nós temos um mural dos mártires lá. Na década de 70, no Vietnã, não havia cristãos, pouquíssimos. E um grupo de nossos alunos foi trabalhar lá, recém-formados, jovens. Virou médico, com a esposa médica canadense, estudou com a gente em Nova York. A outra era uma enfermeira, 7 deles. tentando evangelizar aquela tribo nas montanhas do Vietnã, na fronteira com o Camboja. Naquela noite, uma noite, os guerrilheiros do Khmer Rouge invadiram a vila e mataram 7 dos nossos alunos. 7. O casal de médicos sobreviveu com um filho e com dois filhos. Passados alguns anos, o filho estudou na nossa escola. O outro também estudou, mas hoje é um almirante da Marinha Americana. Fez o seu curso de medicina e foi substituir o pai e a mãe. Encontrou o povo na tribo lá, os sobreviventes. E o cara falou: o que você está fazendo aqui? Por que você veio? O Khmer Rouge ainda está aqui. Mataram os seus pais. Aquele jovem, recém-formado, falou: se vocês são tão importantes para o meu pai e para Deus, que eles deram a vida por vocês, vocês devem ser muito especiais, eu estou aqui para dar a vida por vocês. O ano passado, na nossa universidade, o último dos sobreviventes daquela tribo original veio para a nossa formatura, porque comemoramos o memorial que lançamos, o monumento aos 24 alunos que deram a vida por Cristo em nossa escola, na história dela. E eles vieram lá, ele veio lá, para participar da formatura. E agora ele é o presidente daquela denominação cristã e missionária que começou com aquele casal de missionários. E eles deixaram um convite para o nosso presidente ir lá, ele foi agora em março, para a comemoração do batismo número 1 milhão e 200 mil. O Vietnã hoje tem 15% de cristãos. É um avivamento que está acontecendo de ponta a ponta no Vietnã, porque jovens levaram até as últimas consequências sua paixão por Cristo. E você, meu querido irmão? E você? O discípulo, o desafio do discipulado continua. Você que está aqui nesta noite, você tem essa paixão de ver a glória de Jesus nos outros aqui em Belo Horizonte e de Belo Horizonte no mundo? Nem que seja preciso você dar sua própria vida, porque quem dá a vida ganha. Não é que vá ter que morrer literalmente, mas é a motivação. Você tem essa paixão, ou o que você gosta mesmo é da celebração junto com todo mundo e pronto. Nós não temos tempo a perder. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. É necessário que tomemos a decisão. Senhor, quer vivendo ou quer morrendo, inunde meu coração com essa paixão, a paixão apostólica de levar o teu conhecimento a outros. Porque esse é o nosso chamado, mocidade aqui da igreja. Esse é o chamado de Deus para você nesta noite. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. E enquanto oramos, enquanto ouvimos esse órgão tocando essa música tão calma por trás aí, eu queria perguntar a você, meu irmão, minha irmã, jovem que aqui está. Na vida da gente, a gente toma a decisão por Cristo. Isso é maravilhoso. A gente toma a decisão de viver para Cristo. Mas eu quero lhe convidar nessa noite a uma decisão muito mais radical. A decisão de viver ou morrer para Cristo. A decisão de assumir, custe o que custar, essa paixão pelos que estão perdidos, para a glória de Deus. Porque vocês são a esperança do Evangelho, presente e futuro. Sem vocês, a tarefa do discipulado é morta. E aqui e agora é o momento da segunda decisão. A gente toma a decisão por aceitar a Cristo, mas agora a gente precisa tomar a decisão de entregar tudo. Tudo, Senhor. Tudo eu entrego. Tudo. Para ganhar a maravilha do conhecimento do teu Filho Jesus. E para ser a luz das nações. Se há pessoas que nesta noite gostariam de vir aqui à frente dizendo: Jesus, eu entendi. O bastão da vida do Evangelho foi entregue para mim. E eu digo hoje: sim, conta comigo, Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria pedir que você viesse aqui e ajoelhasse aqui à frente. E nós vamos fazer disso um ato de consagração. Eu entendi, Jesus, eu pego esse bastão da geração passada, agora é minha vez. e custe o que custar, conta comigo, conta comigo. Não quero brincar de religião, eu quero Jesus, eu quero ter paixão, paixão por Ele. Eu quero ter o mesmo amor que teve nele quando veio e me constrangeu a segui-lo. Venha, é aqui agora, neste santo lugar, neste momento maravilhoso, neste prédio que foi construído para a glória dEle. Senhor, me usa para a conversão das nações. Ó Deus, a conversão das nações, dos perdidos sem Cristo. Enquanto eu tenho vitalidade, vou me dar a oportunidade de usar o estudo que eu estou tendo na universidade, a minha profissão, minhas coisas, para a glória do Teu nome, Senhor. Para exaltar o Teu nome, para levar pessoas a Cristo, para glorificar o Teu nome, aleluia. Meu Deus, faz uma obra poderosa de quebrantamento e mudança nesse minuto aqui, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, aleluia, 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 glória seja dada ao Teu nome. É aqui, Senhor, neste santo lugar eu marquei um encontro contigo, o Senhor marcou comigo. É aqui, é agora, custe o que custar, eu não abro mais mão, custe o que custar, eu quero ver o Teu nome engrandecido entre as nações. Amado Pai, aleluia, aqui estão os Teus filhos e filhas, estamos nós, Senhor. Que privilégio, o bastão da proclamação do Evangelho, do fazer discípulo, é passado sempre para a próxima geração. E aqui está a geração do triunfo, da vitória, do vigor, a geração forte, a geração destemida. Meu Deus, nesta noite e neste lugar, ratifica no coração de cada um deles. Dá aquele senso de profundo quebrantamento e profunda alegria de estar entregando completamente a vida em Tuas mãos, para o Senhor usar da maneira que desejar. Ó Jesus, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome pelo desafio da Tua palavra. Glória ao Teu nome porque o Senhor nos convida a negar tudo para seguir-te, Senhor. Porque quem não perder tudo não ganha na matemática do Evangelho. Ó Deus, muito obrigado por cada um dos irmãos. Agora que eles saiam daqui hoje animados, vitoriosos, caminhando sobre as nuvens da Tua graça, Senhor. Porque essa é a maravilha do Evangelho. Quem está com Cristo está com tudo. E que ele não abra mão dessa paixão, que cultive na vida de oração, da palavra, da pregação do Evangelho, do testemunho cristão, do serviço aos outros. Ah, glória ao Teu nome. Que daqui uns anos, quando se escrever a história da vida de cada um deles aqui, se escreva embaixo: pessoas das quais Belo Horizonte não era nem digna de ter. Oh, como a Tua palavra nos diz em Hebreus 11, nos heróis da fé. Oh Jesus, glória ao Teu nome, porque essa noite para esses que estão aqui é especial. É a noite na qual o Senhor diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e vamos para frente. E eles vão para frente em nome de Jesus.